Hello there and welcome to the podcast Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra. It's a pleasure to have you here. And in today's podcast, we're going to talk about looking for a job in a formal conversation. Nós estamos abrindo hoje o primeiro episódio da quinta temporada. Quinta temporada essa que tem por objetivo ajudar você dentro de inglês para negócios ou business English. E aí vamos fazer uma recapitulação do que foi o nosso podcast Fala Inglês Naturalmente até agora. As duas primeiras temporadas, nós tratamos com conversações, claro, tratamos também com vocabulário específico, tratamos de dicas para que você possa falar inglês fluente. Nas duas próximas, a terceira e a quarta temporada, nós fizemos voltado especificamente para diálogos, sendo que na terceira temporada nós falamos sobre um inglês para viagens e na quarta temporada um inglês do dia a dia, com inúmeras situações diferentes para você falar inglês de verdade. Hoje, nós estamos iniciando a nossa quinta temporada e nós vamos trabalhar com Business English, inglês para negócios. E essa temporada promete, hein? Ela promete. Então, fique atento, fique preparado, preparada, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Se esse é o primeiro episódio, o primeiro podcast que você escuta aqui na nossa série Fala Inglês Naturalmente, saiba que eu tenho por objetivo ajudar você a falar inglês de verdade. Sendo assim, para que você possa falar inglês de verdade, você precisa falar inglês. E isso me coloca numa posição em que eu tenho que desenvolver estratégias, mecanismos, formas para você praticar o seu inglês. E é por isso que sempre que eu passar uma informação para você e entregar aqui para você uma frase específica dentro do nosso diálogo, eu vou dar para você um tempo para você repetir essa frase. E olha, repare que nós estamos trabalhando com frases. Essa é a forma mais simples, mais fácil de se aprender inglês, a falar inglês de verdade, assim como qualquer outro idioma. Não é com palavra solta, porque palavra solta não forma frase sozinha. Mas aprendendo a frase, entendendo o que ela quer dizer e tendo a oportunidade de praticar isso falando de fato, você consegue internalizar essa situação, né, e trazê-la à tona na hora que você precisar conversar de verdade com alguém. Então você tem aqui uma série de perguntas e respostas dentro de um diálogo. Como eu disse, esse diálogo é mais formal, né? It's a formal conversation, porque afinal de contas nós estamos trabalhando agora com business English, o inglês para negócios. E especificamente, neste episódio falaremos sobre looking for a job, que quer dizer que uma pessoa está procurando por um emprego, por um trabalho. Não sei se esse é o seu caso, mesmo que você talvez esteja já empregado, mas gostaria de procurar uma nova posição em uma empresa diferente, talvez esse episódio de hoje se aplique a você. E se você não está empregado, é bem possível que esse episódio se aplique a você, caso você deseja conseguir aí um emprego onde o inglês é necessário, tá? Bom, nós estamos apenas começando, então esse é o primeiro episódio de uma série, de uma temporada inteira que vem pela frente. Então, anote aí, fica aguardando, pois todos os sábados nós temos um episódio diferente disponível para você. Vamos lá, vamos começar? Então, para darmos início, lembrando, nós temos aqui duas pessoas conversando. Sendo que este diálogo, ele se dá via telefone, tá? Então, a primeira coisa que vai acontecer aqui é a pessoa da empresa responsável pelo atendimento telefônico de uma empresa atendendo o telefone. Essa é a primeira etapa deste diálogo. Então, essa pessoa diz good morning, é claro, né? Ela desejando um bom dia à pessoa que ligou para a empresa. Em seguida, ela agradece por essa pessoa ter ligado para a empresa, e aí ela menciona o nome da empresa, e no nosso caso aqui, Hi-Tech Corp. E, em seguida, Ela diz o nome dela e pergunta como é que ela pode ser útil, como é que ela pode ajudar, tá? Isso em inglês fica mais ou menos assim, olha. Good morning. Thank you for calling Hi-Tech Corp. This is Emily speaking. How may I help you? Tá? Então essa é a primeira frase. Isso daqui, se você nunca ligou para uma empresa em inglês, você talvez não conheça. Mas isso aqui é padrão, tá? Isso aqui é padrão. Para qualquer empresa que você for ligar em inglês, você vai receber esse tipo de abertura praticamente, né? Praticamente isso. É óbvio que vai mudar o nome da pessoa, é óbvio que vai mudar o nome da empresa, mas basicamente é óbvio que vai mudar se for good morning, good afternoon, good evening, né? Dependendo do período do dia. Mas basicamente essa é uma estrutura padrão utilizada pelas empresas. Tá bom? Então, aprendendo uma vez, é bom que você aprende praticamente todas em um só diálogo, tá? Então, vamos lá, olha, essa primeira, para a gente poder começar, eu vou falar essa frase para que você possa repeti-la. E a gente vai quebrá-la em duas partes. Nós vamos até o corp e, em seguida, a gente vai dar a sequência. Então, olha assim, ó, vai ser assim, ó. Good morning, thank you for calling Hi-Tech Corp. Então agora eu preciso que você repita comigo, tá bom? Vamos lá. Good morning. Thank you for calling Hi-Tech Corp. Good morning. Thank you for calling Hi-Tech Corp. This is Emily speaking. How may I help you? This is Emily speaking. How may I help you? Muito bom, muito bom. Agora vamos juntar as duas frases. Olha. Good morning. Thank you for calling Hi-Tech Corp. This is Emily speaking. How may I help you? Good morning. Thank you for calling Hi-Tech Corp. This is Emily speaking. How may I help you? Very nice, very nice. As frases podem ser um pouquinho longas. Como eu disse, tudo começa do simples na busca pelo complexo. Se você está chegando aqui agora, você não pegou esse início, né, dos nossos episódios anteriores, as temporadas passadas, recomendo que você faça isso. Escute o que já foi entregue no passado, isso vai te auxiliar bastante. De qualquer maneira, eu estou quebrando as frases em partes para que você consiga guardar essa informação inicialmente. Desculpe. E, em seguida, dando a frase por completo para que você possa treinar isso de uma forma mais natural. O importante aqui é que você treine isso de uma forma natural e não mecanizada, né? Eu não posso ficar falando pausadamente para você, porque isso não treinaria você para a vida de fato. Então eu preciso falar mais naturalmente. Até por isso o nome do nosso podcast é Fale Inglês Naturalmente. É importante isso para que você possa desenvolver a si mesma para a vida real, tá? Então a próxima parte, a resposta que nós temos aqui agora, ela é uma resposta também com uma frase mais longa. E não se preocupe, você pode pausar, voltar, repetir novamente. Eu vou quebrar essa frase em partes, mais uma vez, para facilitar para você nesse início, e depois eu vou juntar tudo isso. Então, treino, sabe disso? Ninguém nasce sabendo absolutamente nada. Nós nascemos tábula rasa, folha em branco. O ser humano mal consegue enxergar 30 centímetros à sua frente quando nós nascemos, enquanto bebês, tá? Então, não se frustre. Fique tranquilo, fique tranquila. Basta treinar. Tudo é treino. Você quer ficar bom em alguma coisa, você precisa treinar. Treinar. Treinamento é a palavra. Então, a pessoa vai responder aqui. E essa resposta, olha que interessante que eu trouxe aqui para você, olha. Lembrando que acima, a Emily, ela atendeu o telefone dizendo Good morning, thank you for calling Hi-Tech Corp, né? Ela agradeceu e ela disse que era ela que estava falando, né? This is Emily speaking, e perguntou como ela poderia ajudar. How may I help you? Agora, a pessoa que atendeu, que vai falar do outro lado, entendeu o nome da Emily e vai dizer Hello, Emily. e vai usar essa expressão aqui, ó, good day, good day. E aí você pode falar assim, nossa, good day é bem parecido com bom dia, né? Porque good é bom, day é dia, bom dia. E aí eu tenho uma coisa para dizer para você. O inglês mais formal, ele é mais parecido com o português, tá? Ele tem mais palavras cognatas, né? Mais palavras que se parecem com o português do que o inglês mais informal. Então isso é extremamente comum, ok? Então sim, é possível dizermos good day, tá? É por isso que, eu trouxe essa informação aqui para você. Então, hello Emily, good day. Em seguida ele vai dizer o nome dele, né? My name is Richard Brown. É o nome da pessoa que está dizendo aqui. E o que ele está ligando exatamente porque ele está na busca de uma vaga de emprego, uma posição específica de trabalho. E aí ele disse assim, né? Eu estou procurando por uma vaga de trabalho, mas específica, uma posição de senior executive. O que seria um senior executive? Seria um executivo sênior, né? Ah, essa é a posição que ele está procurando, tá? Então, para isso, ele usa um inglês, como eu disse, mais refinado, mais polido, menos informal. E aí a frase é: And I was wondering if you're currently taking applications for the position of senior executive. Então, isso aqui é importante, tá? É importante, já que nós estamos falando de um inglês de negócios, é importante você aprender vocabulário específico para negócios. Então, ele usa I was wondering, uma palavra, né, eu estava aqui pensando, né, ao invés de dizer I was thinking, ele vai dizer I was wondering. Fica mais bonito, mais polido, mais educado. If you're currently taking applications, ao invés de ele dizer if you're taking applications nowadays, ele usa currently para atualmente. Interessante isso, né? Então, you're currently taking applications for the position of senior executive. Vamos tentar? Vamos lá, olha. Vamos fazer essa primeira parte aqui. Vamos dividi-la em três, já que essa é uma frase mais longa, tá? Vamos começar do simples. Hello, Emily. Good day. Hello, Emily. Good day. Muito bom. E agora a segunda parte. Vamos até wondering, tá? My name is Richard Brown and I was wondering. My name is Richard Brown and I was wondering. E agora pra gente fechar. If you're currently taking applications for the position of senior executive. If you're currently taking applications for the position of senior executive. Muito bom. Olha, novamente eu vou repetir. Não se frustre. Fique tranquilo. Fique tranquila. É treino, tá bom? Você tem um controle nas suas mãos. Você pode pausar, voltar, repetir, ouvir novamente, tentar falar novamente. Tá bom? Tá nas suas mãos isso daí. Na ponta dos seus dedos, como nós dizemos em inglês, né? On your fingertips. Tá? Então, beleza. Ó, vamos lá. Vamos juntar tudo isso agora. Ó. Hello, Emily. Good day. My name is Richard Brown, and I was wondering if you're currently taking applications for the position of senior executive. Hello, Emily. Good day. My name is Richard Brown, and I was wondering if you're currently taking applications for the position of senior executive. O mais interessante aqui, você pode reparar, é que não é uma frase fria, não é? É uma frase com entonação, com ritmo. E tudo isso é importante, tá bom? Então tem que dar o ritmo certo, tem que dar a entonação certa. Você precisa usar isso, é trabalho, tem que treinar a falar. E aí a Emily vai respondê-lo, né? Ela vai dizer, começando com um pedido de desculpas. I'm sorry, sir. E aí você pode utilizar aqui, por exemplo, uma variante, né? I apologize, sir. Também funcionaria bem. Mas eu trouxe aqui uma mais simples. I'm sorry. E aí o sir, porque ela está chamando o Richard, né? Richard Brown, Mr. Brown, de senhor. Então, I'm sorry, sir. Tá bom? E aí ela diz que ela não está qualificada a dar esse tipo de informação. E aí, olha que isso aqui eu acho muito interessante. Porque nós usamos a palavra afraid. I'm afraid. E quando você diz I'm afraid, é como se dissesse eu tenho medo. Só que em inglês, I'm afraid também quer dizer que eu acredito. Como se eu dissesse assim, eu acredito não estar qualificado. Né? É como se ela dissesse, eu sinto muito, eu acredito não estar qualificada para lhe dar essa informação. E é bem interessante isso. Então é uma variação aqui da palavra afraid, que é medo, tá? Então, vamos tentar repetir essa frase agora, tá? I'm sorry, sir. I'm afraid I'm not qualified to give you this information. I'm sorry, sir. I'm afraid I'm not qualified to give you this information. One more time. I'm sorry, sir. I'm afraid I'm not qualified to give you this information. Very nice. E olha, apesar de não usarmos tantas abreviações no inglês mais formal, eu não vou falar pausadamente, tá? Você precisa entender que por mais que nós não abreviemos as coisas tanto quanto nós fazemos no inglês informal, ainda assim a gente fala naturalmente. E por falarmos naturalmente, existe ainda a junção de palavras. Ok? Isso é normal. Então, é treino, tá? É treino. E se você quiser, se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, talvez você não saiba disso. Se você quiser, eu disponibilizo um PDF, tá? Com tudo isso daqui que eu estou dizendo para você, você recebe esse PDF. E para você receber esse PDF, você só precisa enviar para mim uma mensagem via WhatsApp. Eu vou deixar o meu número na descrição deste episódio, tá? Mas o código de área é 32-988-10-3208. E você pode solicitar isso. Ah, Marcelo, me manda o PDF, por favor, eu mando para você com o maior prazer, tá? E aí o Richard vai, né, já que ela disse que ela não está qualificada para dar esse tipo de informação, ele responde, of course I understand. Então, quando ele diz isso, ele está dizendo, ah, ok, né? É claro, eu entendo, tá bom? Então, of course, I understand. Repeat, please. Of course, I understand. Of course, I understand. Legal. E aí a Emily vai dizer para ele uma coisinha a mais, né? Já que ela não está qualificada para passar para ele essa informação, se existe ou não vagas disponíveis especificamente para senior executive, ela diz, mas existe uma solução aqui, ó. However, e aí a gente vai usar o however, que é mais polido do que o but, tá? However, I'm sure that if you deliver your resume to one of our branches, someone will be more than glad to help you out. Então aqui ela está sugerindo para ele o seguinte, se você Você está no telefone ligando para saber se existe ou não a posição de senior executive, né? De executivo sênior aí disponível. Mas, se você pegar o seu resume, que é um pouquinho diferente do currículo, e já eu vou falar sobre isso, e levar até uma das nossas filiais, certamente alguém vai conseguir te ajudar, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre resume e CV, né? Or curriculum vitae. Basicamente é o seguinte, resume é uma palavra até em francês, inclusive tem acento, tá? Tem muita gente que não sabe disso, mas em inglês nós temos cedilha, nós temos acento, ok? E isso advém do francês. E essa palavra literalmente quer dizer resumo, né? Então você, ele é diferente de um CV, de um curriculum vitae, porque você está resumindo todo o seu histórico. E é muito utilizado nos Estados Unidos o resume, porque é mais objetivo, mais direto. Você não fica contando toda a sua história, entregando todo o seu histórico de vida, né? Como é um curriculum vitae. Mas você vai direto ao ponto. Você entrega exatamente aquilo que a empresa precisa. Inclusive, é comum você criar diferentes resumes para diferentes empresas, porque você está, de fato, customizando as informações de acordo com a necessidade daquela empresa para aquela vaga em especial, tá? Então, é assim que funciona, tá bom? E existe também uma variação aqui, porque nos Estados Unidos, se nós falarmos dos empregos, de trabalhos como, por exemplo, você vai trabalhar no McDonald's, você vai trabalhar, né, em empresas onde o grau de responsabilidade não é tão alto, podemos chamar assim, essas empresas elas recebem o que nós chamamos em inglês de applications, que são aplicações. É praticamente um resume, só que já está montado para você. Só tem os espaços em branco, e aí você preenche os espaços em branco. Então já está escrito lá, name. Aí você vai e coloca o seu nome. Já está lá escrito address, você vai e coloca o seu endereço. Já está lá escrito emprego anterior, digamos assim, né? E você tem lá, e aí por quanto tempo? E você tem lá o espaço em branco para você preencher. Então, essas empresas recebem applications. Applications ou application, no singular, é a forma mais utilizada das empresas nos Estados Unidos de receberem aí os seus funcionários, tá? Para saberem quem eles são antes de chamarem para uma entrevista, ok? Vai trabalhar no shopping, qualquer coisa do tipo, application. Agora, se você for trabalhar no banco, se você for trabalhar numa empresa aqui, no caso, como um executivo sênior, você vai apresentar um resume. Dificilmente você vai preencher uma application, tá bom? Ok, com essa informação dada, vamos lá. Vamos tentar repetir essa frase. Novamente, eu vou tentar quebrá-la em duas partes, uma vez que ela é um pouquinho longa, e depois a gente junta, tá bom? Então, vamos lá. Vamos até branches. Acho que é uma boa. However, I'm sure that if you deliver your resume to one of our branches. However, I'm sure that if you deliver your resume to one of our branches. Agora a segunda parte. Someone will be more than glad to help you out. Someone will be more than glad to help you out. Agora vamos juntar. However, I'm sure that if you deliver your resume to one of our branches, someone will be more than glad to help you out.
However, I'm sure that if you deliver your resume to one of our branches, someone will be more than glad to help you out.
Very nice. Muito bom, muito bom. E olha, repare que eu usei a palavra glad. Glad é o mesmo que happy. Mas nós estamos falando de um inglês mais polido, tá? Outro detalhe aqui que eu preciso falar contigo, caso você esteja escutando esse podcast pela primeira vez, é que você não precisa se atentar a cada uma das palavras, tá? Não é assim que a gente faz quando a gente aprende o português e não deve ser assim que a gente... Não deve ser assim que você deve fazer ao aprender o segundo idioma. Você precisa se atentar à sonoridade da frase e tentar repetir a sonoridade daquilo que você ouve. Você já entendeu a frase, você já sabe o que ela está dizendo. Você não precisa de saber exatamente o que cada uma das palavras quer dizer, tá? Existe um momento para melhorarmos o nosso nível de vocabulário e o momento não é esse, não é agora, não é no início. Ele é posterior. Então, quando você, agora que você está ouvindo isso daqui pela primeira vez e tentando falar pela primeira vez, uma vez que você já entendeu a frase, já sabe o que ela quer dizer, você só precisa repetir de acordo com aquilo que você ouve. Então, ouça, por isso que eu digo, você tem o controle nas suas mãos. Pause, volte, ouça novamente, ouça quantas vezes forem necessárias. E repita quantas vezes forem necessárias para você treinar a sua fala. E aí, agora, o Richard vai responder para ela, né? Ah, que pô, legal, realmente, se eu levar o meu resume, né? O meu currículo, entre aspas, em uma das filiais, em uma das empresas, eles poderão me ajudar, verdade. Então, para isso, ele usou sure thing. É o mesmo que of course, né? Que é claro, só que uma variação. Então, ele diz, né? Sure thing. Sure thing, quer dizer, realmente, é claro. E aí ele faz uma pergunta, né, solicitando o endereço. E ele fala, could you please let me know the address? Então ele gostaria que ela passasse o endereço para ele poder levar o resume. É interessante aqui que nós utilizamos o could ao invés de can. Ao invés de dizermos can you please, could you please. Parece besteira, mas não é. O could, ele é mais formal, né? Ao invés de dizer você pode me dar o endereço, é muito mais educado você dizer você poderia, por favor, me dar o endereço. É outro nível. Então, could you please let me know the address? Vamos tentar? Então, vamos lá. Sure thing. Could you please let me know the address? Sure thing. Could you please let me know the address? Sure thing. Could you please let me know the address? Very nice. E aí é claro que Emily vai passar o endereço para ele, né? Ela diz, yes, it's 154 Whitehead Avenue. Então ela passa o endereço. E lembrando que o endereço nos Estados Unidos, ele começa pelo número do local. Então ela dá o número do local, 154, em seguida ela dá o nome e em seguida ela passa o que é, se é uma rua, se é uma avenida, e ela fala que no caso aqui em especial é uma avenue, uma avenida. Então, essa é a estrutura, é a ordem dos endereços, tá? Primeiro vem o número. Então, ela diz, it's 154, que é o número, 154 ou 154, conforme você quiser utilizar. E depois, Whitehead, que é o nome da avenida, e a palavra avenida, por último, avenue. Vamos tentar? Yes, it's 154 Whitehead Avenue. Yes, it's 154 Whitehead Avenue. Yes,
It's 154 Whitehead Avenue.
Legal. E ele faz mais uma pergunta para ela. E agora que ele já tem o endereço, já sabe o que, que ele tem que fazer, ele pergunta para ela onde é que ele vai entregar o resume dele, né? Where should I deliver it to? Where should I deliver? Deliver é entregar, por isso que nós recebemos o delivery, né? Quando você pede uma comida para ser entregue na sua casa, por exemplo, você pede um delivery. E aqui é o verbo entregar, deliver, to deliver. Então ele diz, where should I deliver it to? Aonde, para onde eu vou entregar? Onde eu vou entregar? Tá? Vamos lá, vamos tentar? Where should I deliver it to? Where should I deliver it to? Where should I deliver it to? Então ela, né, vai responder a pergunta dele, ela diz, não, o prédio todo é nosso. Você só precisa entregar ou perguntar para alguém ali na entrada principal, né? Então, a frase para isso em inglês é the whole building is ours. Então, o prédio todo é nosso, ó. The whole building is ours. Just ask someone at the main desk. Então, você, né, chega ali na entrada principal, tem, né, aquela mesa, né, geralmente ali onde as pessoas checam quem você é, se você vai no andar X ou Y ou Z, se você tem autorização para subir ou não. E ali você pergunta, tranquilo, né? Então vamos lá. The whole building is ours, so just ask someone at the main desk. The whole building is ours, so just ask someone at the main desk. The whole building is ours, so just ask someone at the main desk. Very nice, very nice. E aí você, ele, no caso aqui, né, o Richard vai dizer para ela, excellent, né, muito bom, excelente. Thank you so very much. Então ele vai agradecer, né, por muito, inclusive, pela ajuda dela, tá? Então não é só um simples thank you. Tem um thank you, tem um so e tem um very much, ok? Thank you so very much. Vamos lá, vamos tentar? Excellent. Thank you so very much. Excellent. Thank you so very much. Excellent. Thank you so very much. Very nice. E aí, para fecharmos, a Emily vai dizer de nada. E existem muitas variações para a palavra de nada, assim como no português. E aqui eu trouxe uma um pouquinho mais polida, igualmente, que é o my pleasure. My pleasure é como se, como se ela dissesse, não, o prazer é meu, né? Não se preocupe, não tem por onde, não há de quê, né? De nada. Então, o prazer é meu. My pleasure. Vamos lá? Vamos tentar? My pleasure. My pleasure. My pleasure. Very nice, very nice. Com isso, nós encerramos o nosso podcast de hoje. Eu gostaria de dizer para você, novamente, que se você quiser receber esse PDF, basta você enviar uma mensagem diretamente para mim, tá? Eu teria o maior prazer em lhe entregar o PDF deste episódio. E lembrando que nós estamos com uma mega, ultra, hiper promoção com dias contados para você aprender o inglês de negócios. O nosso curso Wave Business English está com 87% de desconto. E isso significa que você vai pagar R$128,31 apenas pelo curso todo. Todo. Mas acredite, isso vai acabar. Então, se você está ouvindo esse episódio e deseja se matricular, fazer parte da Wave Imersão Linguística, se tornar aluno Wave e aprender o inglês de negócios, te preparando para a vida de verdade, para você conseguir o seu emprego e também para você voar voos mais altos dentro da empresa, você precisa entrar em contato agora mesmo. E aí, a frase promocional para isso é: eu quero ser Wave. Você vai mandar isso igualmente no meu número de WhatsApp pessoal. Eu quero ser Wave. Fazendo assim, eu saberei que você deseja utilizar os 87% de desconto e lhe entregarei isso, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado. That's it for today. I'll talk to you again next Saturday with another episode of our series Fala Inglês Naturalmente. Take care.